Bom, nós estamos em 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14, estamos acompanhando a vida do rei Asa e o ministério de, assim, o avivamento que houve. Estamos entendendo que o que aconteceu aqui foi um avivamento, porque representa um retorno, uma volta do povo de Deus para os caminhos de Deus. Então, quando há um afastamento de Deus e depois tem um período de retorno, e na verdade por causa da nossa facilidade de nos afastar de Deus, quando a gente fala sobre afastar-se de Deus, não é aquela coisa assim, eu não quero mais saber de Deus, eu não acredito mais em Deus. Existe a posição que as pessoas abandonam a Deus por completo, mas não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre um coração que vai se afastando, seu amor, sua integridade, seus caminhos vão se distanciando de Deus, e muitas vezes é um processo quase imperceptível, que você vai se afastando, seu coração vai esfriando sem você perceber. Então é nesse sentido que nós precisamos sempre ter avivamentos, amém? Sempre precisamos de avivamentos, porque nosso coração está sempre esfriando, sempre deixando de andar nos caminhos do Senhor. Então, só para nos situar rapidinho, é o capítulo 14 de Crônicas. Ele fala de uma primeira parte do reinado de Asa, os primeiros 10 anos. Os primeiros 10 anos foram um período de paz, capítulo 14, versículo 1. No final do versículo fala: nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Nós vimos que esse período de paz, esse período de tranquilidade, foi aproveitado pelo rei Asa para fazer duas coisas. Duas coisas. Quais foram as duas coisas? Primeiro, quebrar idolatria, altares, acabar com aquilo que estava realmente afastando as pessoas de Deus. Então, quando Deus nos dá sossego, bonança, tranquilidade, não é para a gente ficar despreocupado, tranquilo, achando que está tudo bem. Deus nos dá períodos de paz para nós podermos utilizar esses períodos e fazer algo muito importante, o que é? Quebrar os altares, primeira coisa, né? Nós falamos bastante sobre isso. Segunda coisa que Asa fez nesse período de 10 anos, ele aproveitou esse tempo para edificar fortificações. Então, nós não estamos, né? Deus nos deu paz, aí fala, né? Versículo 7: edifiquemos essa cidade, cerquemos-las de muros e torres, até ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-nos e Ele nos deu repouso ao redor. Quando Deus nos dá paz, prosperidade, não temos problemas, nós podemos, assim, a tendência na verdade é ficar acomodado, ficar assim, não, eu estou bem porque, né, ele até fala assim, Deus nos deu paz porque nós buscamos ao Senhor, então vamos ficar em paz, não vai ter problema. Não, Asa fez o contrário, ele falou assim, nós estamos em paz, mas daqui uns tempos vem guerra de novo, então precisamos nos preparar. E eu comparei com a parábola das virgens, que nós temos tempo agora para procurar azeite. Essa preparação não é uma coisa que você faz em um avivamento, pode ser até uma bênção de Deus, Deus está movendo, você não consegue arrumar azeite em pouco tempo, nem que seja uma visitação de Deus. Você já conhece assim, Deus te dá o dom do conhecimento bíblico, alguém conhece esse dom? Deus te dá o dom do conhecimento bíblico. Como é que você consegue o dom do conhecimento bíblico? Estudando a Bíblia, não tem, não tem curso, você pode até fazer intensivo, né? Assim, estudar mais tempo e tal. Mas eu quero dizer assim, você não consegue acumular em 2 ou 3 meses o que gastaria anos para você construir na sua vida. Não é só conhecimento bíblico, oração, relacionamento com Deus. Você não faz uma amizade duradouro, né? Falam aí que tem amor à primeira vista, mas nem isso aí não resolve para manter um relacionamento por toda a vida. Então você tem que, qualquer tipo de amizade, relacionamento, leva tempo para construir, e com Deus não é diferente. Então eu estou falando que esse tempo de paz era um tempo em que ele se preocupou com as fortificações, ele construiu, ele fortificou a cidade, preparou um exército, aparelhou os soldados, ele preparou todo um exército, e falamos bastante sobre isso na outra aula, não posso voltar atrás, tomar mais tempo de novo. Mas eles se prepararam para a guerra. Agora, isso é muito interessante, falamos um pouco sobre isso na última aula, que são os paradoxos de Deus. Deus quer que você esteja preparado para a grande guerra. E falamos assim, Efésios usa aquela expressão, Efésios 6, que vem o dia mau. Então vocês têm que estar preparados, porque vem o dia mau. Vem o dia mau. Só que assim, tem muitos dias maus, não é só um, né? Os outros menores são mais ou menos uma pequena prova daquilo que o grande vai ser, né? Mas tem muitos dias maus. Então, Deus quer que nós estejamos preparados. E se nós estamos numa bonança, não sei como é que está a sua vida pessoal, a vida da igreja, mas se tudo está mais ou menos tranquilo, você não está sendo forçado, pressionado a buscar a Deus por causa de crises, por causa de crises, alguma crise da sua vida pessoal, familiar, né, financeira, saúde, seja o que for, se você não está sendo pressionado, é um pouco difícil a gente não ter crise nenhuma, né? Mas existem alguns períodos na nossa vida que às vezes tá tudo bem, não estou, né, tá estabilizado, Deus me deu vitória, estou numa fase de vida assim, mais estável. Para que serve esse período? Para você se preparar, porque o dia mau vem. Se você vai estar vivo, envolvido, quando o grande dia mau tomar conta do mundo inteiro, eu não sei, eu penso que nós estamos muito próximos do dia mau, eu penso. Mas mesmo que nós não venhamos a estar presente no grande dia mau, vem muitos dias maus, tem muitas crises. Quem tem dias maus que são localizados, né? Quem mora naquela região do Japão que foi atingido, eles enfrentaram um dia mau, foi ou não foi? E assim por diante, tem crises localizadas. Então tem dias maus, esse dia mau não pegou a gente, mas pegou outro lugar e pode pegar a gente. Aí tem crises mundiais, crises de economia, etc. Né? Mas às vezes vem uma crise mundial, mas não atingiu, eu estou estável, eu estou tranquilo, não afetou a minha vida. Mas tem dias maus, parciais, regionais, talvez que atinja a minha vida em particular, nem afeta outras pessoas, enfim, tem muitos dias maus parcialmente, mas tem um grande dia mau que vai afetar todo mundo. Então Deus quer que nós estejamos preparados. Então hoje nós vamos ver assim esse paradoxo. Deus quer que a gente fique preparado, começamos a falar sobre isso na última aula. Deus quer que a gente fique preparado, por quê? Porque a gente vai ser um grande herói. Nós vamos ser um Davi contra o Golias e nós vamos sozinhos vencer sobre o inimigo? De certa forma sim, mas olha só essa história aqui que tem em Crônicas, 2 Crônicas 14, a partir do versículo 9. Vamos ler. Então terminou esse período de preparação, terminou o período em que Asa estava aproveitando bem. Asa foi sábio, aproveitou bem o período de tranquilidade, quebrou a idolatria e se preparou. E aconteceu o seguinte, versículo 9: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Bom, uma primeira observação. Tem reis, nós vamos ter a oportunidade de ver, já aconteceu antes, vai acontecer novamente na história de Israel. Tem reis que caçavam guerras, eles que procuravam, né? Ninguém estava amolando, eles chegavam lá, né? Tinha até entre as outras tribos e Judá, às vezes, né, vai ter uma história daqui a pouco, né, pela frente, que o rei fala assim: vamos, né, é um passatempo nosso, né? Vamos fazer uma guerrinha entre nós, né? Eles até convidam, né? Ele mandou uma mensagem para o outro rei: vamos nos enfrentar, assim, parece que brincadeira, né? Vamos fazer um joguinho, jogando com a vida dos soldados, né? Eles faziam isso. Então, havia guerras, houve muitas guerras na história de toda a humanidade que não precisava ter. Quer dizer, na verdade, aqui também foi uma coisa sem necessidade. Por que que Zerá, o etíope, que vem, eles não sabem, né? Os estudiosos não sabem se esse exército veio da Arábia Saudita, né, que é hoje a Arábia, ou realmente da região da África do Norte. Mas seja como for, ele apareceu com esse exército significativo, que esse é o maior exército, pelo menos assim que dá os números, é o maior exército de todo o Velho Testamento. Nunca cita um exército com mais gente do que esse aqui. Então é um grande dia mau para Asa. 1 milhão de soldados, assim, era uma coisa tremenda, assim, uma coisa muito grande, e uma coisa que Asa não procurou. Asa não estava incomodando Zerá e os etíopes, ele não estava tomando alguma propriedade, não tinha uma rixa por causa de fronteira, não tinha razão dessa guerra. Então a guerra, agora, meus irmãos, isso é espiritual. Se nós estivermos vivendo como Asa estava fazendo, quebrando os altares dos deuses falsos, nos preparando e colocando o reino de Deus em primeiro lugar, vai ter guerra. Isso é garantido. Asa não sabia, ele estava se preparando, ele não sabia de onde que vinha a guerra, mas ele falou assim: está tudo em paz, nós buscamos a Deus. Ele podia ter falado assim: pronto, gente, esquece de guerra, Deus está do nosso lado, a gente não precisa nem se preocupar. Se tiver algum inimigo, Deus vai nos proteger. Não, ele não pensou assim. Ele preparou um exército, fortificou as cidades, fez o que precisava fazer, sem saber o que vinha pela frente. Mas veio guerra, e lembra que eu falei, tem dois tipos de guerra que Deus permite. Um, Deus permite quando a gente está longe de Deus, e ele permite que os inimigos venham para fazer a gente buscar a Deus. E a outra guerra é quando a gente está bem com Deus. Não, todo jeito tem guerra, né? Quando está mal, Deus manda guerra para buscar a Deus. Quando está bem, Deus manda guerra. Ai, Deus, como que é, né? Deus permite guerra porque, na verdade, o reino de Deus incomoda o reino das trevas. Alguma coisa estava incomodando esse Zerá, de não sei de onde que vinha, de que aparecia, até uma coisa assim, meio assim, poxa, de onde que apareceu esse cara? De onde que apareceu esse enorme exército? Mas eles foram incomodados por causa, né, não fala explicitamente, mas sabemos que isso existe por causa do povo de Deus estar servindo a Deus de todo o coração. Porque, irmãos, até que o reino de Deus venha sobre a terra, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés, até que, 1 Coríntios 15, que Jesus possa reinar sobre todos os inimigos e no final entregar o reino a Deus e falar assim: Pai, está tudo aqui, está perfeito, é do jeito que o Senhor queria. O reino que o Senhor criou a terra, os céus e a terra, para revelar a tua natureza, para expressar o amor e a união que tem na Trindade, agora está perfeito. O Senhor pode fazer isso do jeito que o Senhor fez. Jesus vai fazer isso. Jesus vai entregar o reino a Deus, Pai. Está em 1 Coríntios 15. Mas até que isso aconteça, não se acomode, não guarde suas armas, não fique tranquilo, porque a guerra vem. No livro do Apocalipse tem guerra antes da vinda de Jesus, tem guerra no milênio, tem guerra no final do milênio, só quando Jesus entrega tudo para o Pai, né? Tem um período de paz durante o milênio, mas até o final tem guerra, até que seja definitivamente resolvido. Então nós temos muitos inimigos. Zerar o etíope veio com um enorme exército, e esse é o tipo de guerra que vem quando você está dentro da vontade de Deus. Mas por que Deus? Porque Deus vai usar nós, vai usar a igreja para vencer os inimigos. Só que olha que coisa interessante. Então agora que vem o grande contraste. Deus queria que o povo se preparasse. Deus queria que o povo se posicionasse. Olha só, versículo 10. Saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha. Asa não ficou falando assim: Deus, ó, eu estou te servindo, agora essa parte aí de cuidar de Zerar é do Senhor, eu não tenho condições, manda teus anjos, né? Não é errado, né? Orar, ó Deus, acampa teus anjos, manda os teus anjos, não é errado. Mas não esqueça que Deus quer que nós nos posicionemos. Mas Deus, eles são 1 milhão. Asa sabia disso? Não sei se Asa, não sei quem que contou esse 1 milhão, mas quem não acredita na veracidade da Bíblia vai perguntar: e quem contou para Asa que tinha 1 milhão de soldados? Não sei, né? Não sei como é que ele sabia que tinha 1 milhão de soldados. Mas Asa sabia, olha a oração dele. Então, presta atenção, primeiro passo, ele tinha se preparado. Segundo passo, quando eles vieram, ele não ficou recuado, ele saiu. Você viu aí, versículo 10? Saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefetá, junto a Maressa. Asa tinha que fazer uma coisa muito corajosa. Ele tinha que sair com o exército dele e enfrentar um povo quase duas vezes. Às vezes a proporção é maior, mas ele tinha, versículo 8 fala que ele tinha um exército de 580 mil. Então, contra 1 milhão, está dando quase 2 por 1, né? Então, ele tinha um exército muito maior, não só maior, mas mais equipado. Asa não tinha esses carros. É a mesma coisa assim de ter um exército hoje de infantaria enfrentando aviões. Assim, a vantagem dos inimigos terem esses carros, cavalos e tudo, era muito assim, isso dava uma vantagem muito grande para eles. Eles tinham equipamentos, tinham capacidade bélica muito maior do que Israel. Então, mas ele saiu, ordenou a batalha. E agora aqui que vem a grande chave. Olha a oração no versículo 11. Esse versículo aqui é um versículo para a gente meditar profundamente, porque tudo que Asa fez, passou anos se preparando. Quando você está num período de tranquilidade, use o seu tempo. Você precisa de tempo. Se preparar não é uma questão de uma oraçãozinha antes de dormir à noite. Você precisa de tempo para se preparar. Você precisa de estudo da palavra. Ah, mas não está adiantando nada, eu leio a Bíblia e não sinto nada. Muitas e muitas vezes, pode perguntar quem for que estudou muito a palavra, muitas e muitas vezes você estuda a palavra e não sente nada, nem revelação. Mas você tem que estudar a palavra, isso faz parte da preparação. Oração, mesma coisa, mas eu oro, eu não sinto que Deus está ouvindo. Não é um negócio de sentir. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele vai visitar você vai sentir, vai ter muitos momentos que você vai sentir, e isso é o que mantém a gente, mas não é sempre, e eu diria assim que é a minoria das vezes, a maioria das vezes você não vai sentir, nem na palavra, nem na oração, nem no cultivo da comunhão uns com os outros. Ah, a gente fica junto com os irmãos, eu não saio edificado. São coisas que levam, isso é coisa, é plantando, é capinando, é cultivando, é no sol quente, e tem coisas que não são fáceis, tem coisas que não são automáticas, são coisas que às vezes, mas para servir a Deus, não tem que servir a Deus com esforço, não é obras nossas, em termos assim de obras de justiça, não são obras nossas. Mas existe algo que é aquela coisa que eu falei, quebrando os altares. Tem uma coisa que a gente tem que fazer, tanto no negativo, como também no positivo. Você tem que cultivar, você tem que fazer alguma coisa. Não é uma questão de obra, é uma questão do coração se dispondo para Deus e dando tempo. Isso é uma coisa, qualquer coisa que você quer na vida natural, você tem que dar tempo. Quem quer um emprego, faz o quê? Estuda, prepara, manda currículo, vai atrás. Se você quer alguma coisa, você dá tempo. Se você não está muito afim, você fala assim, vou mandar um currículo aqui ali, não vou estudar. Se Deus quiser me dar um emprego, Ele dá. Né? Não é assim que funciona. Tudo que você quer, gasta tempo, gasta investimento, gasta dedicação. Seu coração tem que estar nisso. Então, Asa fez tudo isso. Só para chegar no versículo 11 e fazer essa oração, eu acho bonito, mas ao mesmo tempo é difícil isso, né? Ele faz tudo certo, ele prepara, ele se posiciona, ele ordena a batalha e depois ele fala assim, Deus, eu fiz tudo isso aqui, mas não adianta nada. Olha o que ele fala. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, não há ninguém, a minha fala como tu, tem várias traduções, não há ninguém além de ti, não há ninguém além de ti, não há ninguém como tu, tem uma outra tradução que fala assim, para o Senhor não faz diferença, mas eu particularmente eu gosto dessa aqui, né? Não há ninguém além de ti, não há ninguém como tu, que possa ajudar, e eu falei na última aula que esse fraco não é só fraco, não é assim, eu tenho um pouquinho de força, ele está dizendo, não há, esse fraco, eu não tenho força nenhuma, eu não tenho a menor possibilidade de enfrentar esse inimigo, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco, o que não tem força nenhuma, contra o poderoso, ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em Ti confiamos. Não é uma contradição? Prepara-se, estude, põe a armadura e vai na batalha e não confie em nada que você fez. Não é uma contradição? Você tem que se preparar, você tem que se colocar na posição. Não é brincadeira, você está se colocando na posição, você pode morrer. Ele estava assim na batalha, não era assim uma coisa poética, a gente está aqui, mas estamos bem escondidos aqui, não vamos só assistir a batalha, porque o Senhor que vai lutar em nosso favor. Não, eles estavam ali na linha da frente, na linha da batalha, eles se puseram, ou Deus, como Daniel, ou Deus nos livra, ou nós vamos morrer. Não tem meio termo, eu não estou com plano B. Né? Eu não tenho assim, eu vou aqui, se Deus não aparecer, eu tenho um plano de escape, na hora que o inimigo vem, se eu vejo que o negócio vai ficar preto para o meu lado, eu fujo. Não tem plano B, porque se Deus não vem, eles morrem. Então ele se pôs no lugar de perigo, só que daí ele fala para Deus, assim, ó Deus, agora nós fizemos tudo o que o Senhor pediu, estamos aqui na posição, mas sim, é o Senhor que tem que lutar. Nós não temos possibilidade de lutar contra esse inimigo. Nós estamos preparados, buscamos ao Senhor, nos colocamos na linha da frente, mas nós não temos possibilidade, nós confiamos em Ti. Irmãos, fé, essa palavra que a gente usa tanto, fé é confiar, não é isso? Fé é confiar. Confiar Não é assim, ó Deus, eu estou com meus recursos, está tudo certinho, agora ajude que os meus recursos deem certo. Não é isso. Confiar é quando não tem jeito. Isso é confiar. Você tem possibilidade. E Deus não manda a gente, por exemplo, dizer, vou fazer uma prova. Então, confiar é não estudar para a prova e falar assim, se for a vontade de Deus, eu passo. Né? Não estou falando isso, não. Isso aí mas é uma outra situação. Você pede a Deus para ajudar, correto, mas eu não estou falando sobre esse tipo de situação. Você estuda, você tem condições, você é inteligente, você se preparou, você estuda, você passa. Deus não está na figura, não está nessa situação? Está. Você pede a Deus para ajudar. Mas eu estou falando sobre uma situação que não tem possibilidade, não tem recurso natural. Quando você está doente, você busca recursos humanos. E você pede, Deus, abençoa o médico, abençoa que o remédio faça efeito. Você pede, mas não existem situações de saúde que você sabe que o médico não tem recurso, não existe uma solução médica e você fala, isso? Então, essas situações não são a gente, nós não criamos essas situações. Deus cria. Mas quando você chega nessa situação, você precisa confiar. Confiar verdadeiramente é isso. Confiar é quando não tem jeito. Então, essa situação de Asa, ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Vocês lembram de uma outra batalha muito famosa? Que era o fraco contra o forte, e alguém usou essas palavras, no teu nome, Davi e Golias, né? Muito conhecido, né? Eu estou indo, né? Ele até tentou colocar a armadura de Saul, falou assim, não, Saul, isso aqui não vai dar certo para mim, né? Eu vou com meu estilingue mesmo, né? Eu vou com minha pedrinha, e o gigante deu risada dele, você está achando que eu sou algum passarinho, você está vindo contra mim com isso daí, né? E ele falou assim, é para toda a terra, Davi falou, 1 Samuel 17, é para toda a terra saber que o Senhor não livra com espada. Davi estava, igual aqui, Davi estava na posição, se Deus não intervém, o que acontece com Davi? Morre, e não só ele, todo Israel ia ser, né, porque o trato era esse, né, quem vencesse ia dominar sobre o outro. Então era uma coisa muito arriscada. Agora a pergunta, olha só, vamos terminar de ler esse versículo, vou mostrar uma coisa aqui. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Irmãos, essa frase você sabe, né? Nós usamos, né, o nome de Jesus, nós sabemos que no Novo Testamento é o nome de Jesus que faz os demônios tremerem, é o nome de Jesus que nos dá a vitória. Agora, você sabe também, não sei se por experiência própria ou de outros, você sabe que muita gente usa o nome de Jesus e não acontece nada. Então esse negócio aqui de falar assim, no teu nome viemos contra essa multidão, é maravilhoso, se a gente puder saber, pode ser Davi contra Golias, pode ser o exército de Asa contra 1 milhão de soldados, se eu falar assim, no teu nome nós estamos indo contra o inimigo, e no nome de Deus, assim, aí a gente pisa sobre o inimigo, e né, quando a gente está assim, dentro das quatro paredes, bem seguro, o Satanás não entra muito, né? Nem sempre, né? Entra nessas quatro paredes, aí a gente se sente muito bem, né? Cantamos músicas e falamos do diabo e falamos o nome de Jesus e tal. Mas quando a gente está enfrentando lá fora, no território, enfrentando a batalha, a gente fica assim meio, cadê o pastor? Cadê alguém? Cadê? Assim, a gente fica assim meio acuado, a gente não sabe se o nome de Jesus realmente tem poder na nossa vida, né? E mesmo quando tem a igreja toda enfrentando as forças do mal, quantas vezes a igreja sofre derrota usando o nome de Jesus. Não é uma fórmula, você sabe disso. Tem até aquele exemplo bíblico, né, que os judeus acharam tão bacana, aí Paulo expulsando os demônios com o nome de Jesus, falou assim, ah, esse negócio funciona, né? Vamos nós também, né? E aí mandaram o demônio sair no nome de Jesus que Paulo pregava, né? Porque eles não tinham relacionamento com Jesus. Aí o demônio falou assim, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? E foi atrás deles, foram correndo, né? Então é um ótimo exemplo, é uma ótima ilustração do que acontece quando a igreja usa o nome de Jesus, mas sem, como que é? É uma das perguntas que eu quero deixar com vocês. Como que a gente faz para que isso seja uma verdade? No teu nome nós estamos indo contra. Agora eu quero que vocês vejam, porque aqui funcionou, vocês viram aqui. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Mas esses exércitos eles declararam guerra contra Deus? Vocês viram alguma coisa aqui? Eles declararam guerra contra Deus? Os etíopes? Não. Eles declararam guerra contra Judá. E Judá, Asa e o exército de Judá estava dizendo, quando esse exército vem contra nós, eles na verdade estão lutando contra Deus. E é isso que a gente quer, não é? A gente quer que todo mundo sinta, se alguém me atacar, está atacando Deus. Não venha contra mim, porque se vier contra mim, está atacando Deus. E aí as pessoas atacam e Deus não faz nada. Quer dizer, você, Deus, o que aconteceu? Eu sou teu povo, o Senhor é meu Deus. Olha aqui na frente. Bom, versículo 12, o Senhor feriu os etíopes. A gente queria ver, né? Assim, hoje nós estamos na era do YouTube, né, dos vídeos. Eu queria um YouTube desse versículo 12 aqui. Porque eu queria saber como é que foi esse negócio do Senhor ferir os etíopes, como é que é? O exército de Asa ficou parado assim olhando, ou Deus deu assim uma força violenta para cada soldado, que não explica para nós o que aconteceu. Tem outras guerras, teve uma vez lá no livro de Josué que Deus choveu pedras, né, do céu, né? Tem outras ocasiões que às vezes até fala de que jeito que Deus deu a vitória. Mas aqui não fala que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Eles não tinham razão de fugir, eles são mais numerosos, são mais fortes, eles têm tudo, eles fugiram. O que Deus fez? Deus assustou, Deus apareceu como gigante, Deus deu um... O que Deus fez? O que Deus criou ali? Que, você sabe assim, quando tem muita gente e começa um movimento, tanto do lado positivo como negativo, se está começando a ganhar, todo mundo arruma coragem, nós estamos ganhando, aí vai que ninguém segura. E quando começa a fugir também, quem está lá atrás, vocês estão fugindo do quê? Você acha que eles pararam para perguntar? Vocês estão fugindo do quê? Nós estamos perdendo, então vamos embora, né? Todo mundo fugindo, todo mundo correndo. Né? E naquela aquela dos 300 de Gideão, Deus fez com que cada um matasse o outro, né? O inimigo estava se matando. Aqui acho que estava assim, aquela de boiada, né? Assim, estava pisoteando, né? Porque quem estava na frente estava com tanto medo, que eu falei assim, eu não ficaria surpreso se Deus não apareceu como um gigante, como sei lá, alguma coisa aconteceu que eles se assustaram e começaram a correr. E quando começaram a correr, porque fala assim, os etíopes fugiram, versículo 13, Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, quer dizer, ninguém conseguiu resistir porque estava todo mundo caindo, que nem dominó, estava caindo, foram destroçados diante do Senhor. Agora essa frase aqui que eu queria que vocês vissem, isso aqui é fantástico. Eles foram destroçados por quem? Pelo Senhor e pelo seu exército. Deus chamou o exército de Asa do exército dele. É isso que tem que acontecer. A grande pergunta que eu faço para vocês, esse aqui é um curso das grandes perguntas. Resposta nada, né? Só pergunta, né? Aqui, ó, vai na escola dominical que você vai aprender as perguntas. As respostas procuram em casa, né? A grande pergunta é, né? Que é o pecado de Jeroboão? Por que Deus ficou tão bravo com Jeroboão? Que é o pecado de idolatria, né? São as perguntas. Como que, agora, essa aqui é a grande pergunta. Como que o exército de Asa ficou sendo o exército de Deus? Deus considerou o exército, e é isso, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é quando nós somos o exército dele. Quando realmente quem vem contra nós está vindo contra Deus. Mas isso me preocupa, porque não é isso que a gente está vendo. Então tem uma coisa muito errada. Tem uma coisa que não está funcionando. Porque a gente sai, a gente quer ter coragem, a gente fala no nome de Jesus, a gente fala assim, ó, Deus nos dá vitória, porque senão o Senhor vai ficar envergonhado. Deus fala assim, ah, eu já deixei meu povo ser derrotado muitas vezes, não é a primeira vez. Deus não deixa de chamar o povo dele de povo dele. Deus é o Deus de Israel. Deus nunca falou assim, ó, gente, aqui por diante, não usa meu nome com o seu não. Eu sou Deus de Israel, coisa nenhuma. Deus nunca faz isso. Ele é o Deus de Israel. Mas ele não tem problema nenhum. Deus não tem crise de identidade, de orgulho, de... Ele quer, a Bíblia é muito clara, ele quer ser exaltado em toda a terra. O nome de Deus vai ser exaltado em toda a terra, amém? Isso é o objetivo de Deus. Mas por enquanto está acontecendo o contrário, não é? Por enquanto vai na televisão para falar de podres, para falar de mostrar como que a igreja está envergonhando, e Deus não está fazendo nada. Falam mentiras, falam verdades a respeito de nós, e Deus não está fazendo nada. Porque nós somos o povo dele. Deus não está falando assim, esse povo aí? Não, meu povo não. Ele é, nós somos povo dele. Nós somos povo dele. Deus se identifica conosco. Mas quando vem a guerra, ele fala assim, ó, ele tá controlando tudo. Deus não perdeu o controle. Então ele sempre permite até onde ele quer, né? Ele estabelece limites, mas ele está permitindo que nós sejamos derrotados, porque nós temos altares, porque nós temos ídolos, porque nosso coração ainda está dividido, e ele não pode dizer, vocês são meu exército, mas olha aqui, eu não posso ler esse texto aqui, eu poderia pegar esse texto e pregar uma mensagem muito bonita, dizendo, olha aqui como quando o povo clama a Deus, Deus responde, é verdade, mas eu não posso tirar essa história aqui, dessa grande vitória, eu não posso tirar do contexto. Por que Deus livrou nessa batalha? Por que Deus agiu? Porque 10 anos, Asa está quebrando altares, ele está colocando o coração para servir ao Senhor, e ele chegou num ponto onde ele disse, Senhor, agora está com o Senhor, porque nós não temos condições de enfrentar esse exército, nós só podemos confiar em Ti. Eu, antes de falar um pouquinho mais sobre essa questão, como que Deus, como que nós nos tornamos um exército de Deus, como é que chega nesse ponto? É uma pergunta que realmente eu não tenho resposta completa, mas eu vou dar algumas coisas, né, uma ou duas coisas que eu acho que são importantes, e uma assim, eu já falei, né, que ele quebrou os altares, eu acho que isso aí é fundamental, mas antes só vamos terminar essa... a leitura dessa história, entender o terceiro passo, e depois eu vou voltar e falar um pouquinho sobre esses detalhes. Então, Asa fez essa oração no versículo 11, Versículo 12, Deus feriu os etíopes. Versículo 13, mostra que eles foram totalmente despedaçados, destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. Então, eles tiveram que se posicionar, eles tiveram que confiar em Deus, não confiar em si mesmos. Se você se prepara para a guerra e confia em si mesmo, você vai ser derrotado. Não é só se preparar. Tem que se preparar e não confiar em você mesmo. Se prepare. Ah, mas eu estudei 10 anos, então eu posso pregar a Bíblia, porque eu sou um doutor na Bíblia. Não, quem confia em si mesmo não vai ser ungido por Deus. Você tem que se preparar. Então nós temos os extremos, tem aqueles que estudam, confiam no conhecimento e não têm a unção de Deus. Estou falando sobre um aspecto, mas tem muitos outros, né? Na música, na oração, em qualquer área. E tem um outro extremo, que são aqueles que falam assim, eu não preciso fazer preparação nenhuma. Eu oro, chego na hora assim, abro a Bíblia e Deus me dá a palavra. Eu acho que isso é possível, né? Deus dá a palavra assim, no momento. Mas a pessoa que não se prepara, que não estuda, que não busca o azeite, não vai ter realmente aquilo que precisa para enfrentar, não vai ter os recursos que Deus quer. Então, tem que ter a preparação, tem que se dispor para a guerra, ordenar a batalha, entrar na linha de frente, se expor ao perigo, mas tem que confiar em Deus. Tem que dizer, Deus, tudo que nós fizemos é só para nos colocar numa posição de dependência diante do Senhor, e o Senhor tem que fazer, e como Davi falou, estou aqui no nome do Senhor, mesma coisa, por que que Davi podia falar assim, eu estou no nome do Senhor, eu não estou no meu nome? Essa é a pergunta. E aí eu só quero que vocês vejam a finalização, porque depois a gente volta nesse segundo ponto, só para entender um pouco mais, mas tem uma terceira coisa que acontece. Se prepararam, se dispuseram na batalha, Deus feriu, mas eles não ficaram parados. Essa hora que Deus feriu, como eu falei, eu não sei se Deus fez uma coisa sobrenatural, ou se Deus simplesmente deu poder e colocou medo no coração das pessoas, eu não sei. Mas Deus fez. O registro aqui está claro. Aqui não fala de nenhum heroísmo, não fala assim, nossa, mas tinha gente no exército que era capaz de enfrentar 100 inimigos sozinhos. Não fala nada sobre heroísmo, não fala nada sobre grandes habilidades do exército de Judá, nada disso. Fala assim, eles venceram porque confiaram no Senhor. Mas tem uma terceira parte, que eu acho que muitas vezes, quando é que nós chegamos nesse segundo ponto, não é muito fácil a gente chegar nesse segundo ponto, mas quem chega no segundo ponto e vê Deus operando, às vezes perde a vitória, sabe como? Ai, que bênção, o inimigo está fugindo, olha lá, está todo mundo fugindo, e a gente fica parado. Eles não ficaram parados, eles correram atrás do inimigo até chegar nesse lugar que chama Gerar. No versículo 14, no final do versículo 13 fala, os homens de Judá levaram dali grande despojo. O que é despojo? O que será que eles estavam pegando? Todos os bens, armas, talvez, não sei se eles levavam joias, né, para a guerra, né, mas tinha armas, mas principalmente eles imagina assim, 1 milhão de homens que tem que comer todo dia. Tem um problema de logística aí, não é? Tem um problema aí. Aonde que estava a retaguarda deles? Em Gerar, que ficava na, hoje que é a faixa, faz parte da faixa de Gaza. Versículo 14, destruíram todas as cidades nos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram manadas de ovelhas e bodes e camelos, então voltaram para Jerusalém. Assim, o despojo principal eram os rebanhos, né, que era a riqueza principal da época, né, eram os rebanhos, né, ovelhas, bois, camelos, etc. Eu não vou ficar muito tempo nisso aqui, porque acho que nós estamos meio longe desse terceiro ponto ainda, né? Mas o que seria isso? O que seria você ver o Senhor dando a vitória e você ficar parado e não fazer o terceiro passo? Eles podiam ter deixado todo mundo ir embora, e os que sobreviveram podiam ter levado embora os rebanhos, e eles iam perder o despojo. Então, esse fato, só vou ler um texto do Novo Testamento, mas tem vários que poderíamos usar. Lucas 11 é quando Jesus estava respondendo uma crítica dos fariseus, dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus falou assim: um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Versículo 19: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebú, por quem expulso vossos filhos? Versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Versículo 21: quando o valente, quem que é o valente nesse texto aqui? Satanás, né? Aqui é, o valente está falando de Satanás. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Quem que é o valente? Satanás. Quem que é a casa? Onde que casa que é essa? Que casa que Satanás está guardando com todo o poder? Que Satanás domina hoje? O mundo. Ele está guardando a casa dele, que é esse mundo. Então, quando o valente, ele guarda armado a sua casa em segurança para ele, né? Segurança para ele. Ele tem os bens dele em segurança. Tudo que tem. Mas, versículo 22, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o. Então, esse é o segundo ponto. Jesus vem e vence o inimigo e põe para correr. E aí? O que falta acontecer? O que precisa acontecer depois? Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem são os despojos de Satanás? As pessoas que estão sob domínio de Satanás. Quando o inimigo é derrotado, a gente fica celebrando, cantando vitória, e a gente não vai atrás. Quando Satanás foi derrotado por Jesus, mas essa vitória, ela tem que ser executada por nós, a igreja. E tem momentos, por exemplo, durante o avivamento, Satanás fica acuado, Satanás fica ele tem que fugir. Só que se a igreja não entrar e tirar as pessoas que estavam sob domínio, tem momentos em que, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo há anos uma grande colheita, está fácil. Eu sei que nem todas as conversões são conversões verdadeiras, mas é um fato. Aqui no Brasil não está difícil de alcançar as pessoas para Jesus. Se a gente não aproveita esse momento, quando o céu está aberto, compara o Brasil com o Egito, com a Líbia, com a Síria, com o próprio Israel. Sabe, sabia que Israel é um lugar dificílimo de alcançar as pessoas por Jesus ali? Então tem lugares lá, Satanás está vigiando bem a casa, mas tem momentos em que vem uma vitória em determinados países, está acontecendo. Quando o comunismo caiu na Rússia, nos países, na União Soviética, nos países do bloco comunista, houve uma oportunidade enorme, e muitos homens de Deus têm falado assim: a igreja não estava preparada, ela não correu atrás do inimigo, não entrou lá. Testemunho de Jeová entrou, outras seitas entraram lá, rebanharam um monte de gente, estavam mais preparados do que nós. Mas a igreja não estava preparada para correr atrás do inimigo e tirar o despojo de lá. Deu para entender? Então, isso é um ponto importante. Mas eu quero só... Então, só queria que vocês vissem esse ponto. Então, temos que confiar em Deus, deixar Deus operar, mas quando o inimigo está sendo derrotado, há uma grande responsabilidade nossa como igreja de correr atrás e tirar as pessoas que estavam sendo amarradas por ele. Agora, eu só vou ler um ou dois textos nos Salmos para falar sobre a nossa luta espiritual. Isso tem várias maneiras de aplicar, mas esse primeiro ponto assim, de Asa entender que ele não era nada diante dos inimigos, eu não sei até que ponto que nós entendemos isso, até que ponto que eu e você, não estou falando que a gente deve deixar de crer nas riquezas e na força que nós temos em Jesus. Jesus venceu o inimigo, nós estamos sentados em lugares celestiais, o inimigo não pode nos alcançar, nós temos verdades tremendas na Bíblia, mas a Bíblia também mostra que nós estamos numa guerra em que nossos inimigos são muito mais fortes do que nós. E você pode ver isso claramente nos Salmos. Eu vou pegar um ou dois textos só para vocês sentirem. Salmo 40, versículo 11. Salmo 40, 11. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Protejam-me continuamente o teu amor, tua verdade. Versículo 12. Pois males sem número me rodeiam. Ah, esse cara está deprimido, ele tinha que estar mais confiante no poder de Deus. Como assim a pessoa confessar que está rodeado por um monte de inimigos? Não é para você ficar pensando nisso. Não, isso aqui é o salmista falando por inspiração de Deus. Não é errado você entender e reconhecer que você está cercado por inimigos numerosos e você não é capaz de enfrentar. A gente precisa entender isso, porque senão a gente não chega na oração de Asa. A oração de Asa foi: Deus, eu investi, eu me preparei, eu busquei, eu quebrei os altares, e vem esse inimigo enorme contra mim, o Senhor não está comigo? Não, ele falou assim: o Senhor tem problema nenhum de vencer um inimigo maior do que eu, mas tem que ser o Senhor. Eu não sou capaz. Males sem número me rodeiam, minhas iniquidades me alcançaram. A ideia é assim, que eles vieram e tomaram conta, praticamente eu fui inundado por minhas iniquidades. Quais são nossos inimigos? A gente já viu isso muitas vezes com Davi, né? Nossos inimigos são demônios, são tentações, são a carne, né? Nossos desejos, nosso próprio, o maior inimigo nosso está dentro de nós. Aquele vídeo que eu recomendei, né, de John Piper, não sei quantos assistiram, né, Faça Guerra, ele fala assim: se eu for para o inferno, não é por causa de Satanás, não. Vocês viram essa parte? Não foi, se eu for para o inferno, não é por causa de Satanás, não. Se eu for para o inferno, eu vou por causa de John Piper, né, vou por causa de mim mesmo. Por isso que a guerra é séria. Porque eu tenho que lutar contra mim mesmo. E lutar contra mim mesmo, gente, eu não tenho condições, não sei se você tem. Eu não tenho condições, não. Males sem número me rodeiam. Minhas iniquidades me alcançaram. Esse cara não está falando de derrota, gente. Isso aqui não é um crente fraco, né, que não tem fé. Não. Ele está enfrentando a realidade da guerra espiritual. Eu sei, você pode, desse ponto, para você começar a admitir derrota e não querer saber de mais nada, é um passinho, eu sei que é muito próximo. Você pode sair dessa posição e entrar em depressão, eu desisto, Deus não está comigo e tal. É muito fácil, aliás, assim, é o mais natural. Mas ele está aqui dizendo: males sem número me rodeiam, minhas iniquidades me alcançaram, eu não posso ver. Gente, a pior coisa, você não consegue enxergar. Você pode ter tão rodeado por lutas, por nuvens escuras, você não consegue ver. Eu de vez em quando estou nessa situação, não é uma coisa incomum, gente. Ai, creia, acredite, confesse. É, tem que confessar a verdade da palavra de Deus, mas isso é uma experiência que o cristão passa. Ele se sente tão atordoado, tão dominado por nuvens escuras, assim: Deus, eu não estou conseguindo ver, eu não consigo ver o sol, eu não consigo ver o Senhor, eu estou numa situação muito escura, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Mas é nessa hora que você ora como Asa, versículo 13, digna-te, ó Senhor, em livrar-me, ó Senhor, apressa-te em meu auxílio. Você tem que dizer: Senhor, eu não sou capaz, eu preciso de ajuda. Salmo 69, mas se você for lendo o Salmo, você vai encontrar muitas passagens assim. São muito frequentes. Então isso mostra por que que Deus permitiu, né? Eu já vi livros escritos sobre os Salmos. Eu li uma vez assim, um homem de Deus, né? Um homem que eu respeito muito, assim, muitas palavras foram edificantes, mas ele chegou numa conclusão que tem partes dos Salmos que, vamos dizer assim, ele só faltou dizer assim: isso não é inspirado por Deus, esse é o cara falando carnal, você tem que separar. Não, tudo bem, as pessoas aqui estavam falando, o salmista Davi e outros salmistas, eles estavam falando da experiência deles, eles estavam falando da fraqueza humana, mas isso aqui é inspirado por Deus. Por quê? Porque mostra para nós exatamente o que nós passamos, e isso aqui faz parte da vida do cristão, é enfrentar guerras. Ou você está enfrentando guerra porque o seu coração está longe de Deus e você precisa se arrepender, ter um avivamento pessoal e voltar para Deus, ou você está enfrentando guerra porque Deus nos preparou, Deus nos chamou como povo dele na terra para vencer o inimigo. Mas o inimigo vem contra nós com forças que são maiores do que as nossas. Então, essa expressão aqui não é uma expressão, como nós dizemos, tentação não é pecado, ceder à tentação é. Mas você dizer assim: eu sou tentado, isso está me tentando, isso em si não é pecado, todo mundo passa por isso. E nós precisamos, a nossa única vitória é dizer: Deus, essas tentações são maiores do que, mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, são muito fortes, são muito mais fortes do que eu, mas eu preciso do Senhor. Como Asa falou assim: o Senhor não tem problema em vencer o mais forte por meio daquele que não tem força nenhuma. Amém? Salmo 69, versículo 1: livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Olha a figura que ele está dando aqui: eu vou me afogar aqui, isso aqui está demais para mim, é só mais um pouquinho, eu não vou conseguir ficar em cima da água. Atolei-me em profundo lamaçal. Puxa, mas esse homem deve estar em pecado, hein? Profundo lamaçal, Salmo de Davi, hein, gente? E não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, a corrente me leva. Qual corrente que é essa, gente? Não é corrente de Deus, é corrente do inimigo, corrente do mundo, corrente da minha carne, dos meus desejos. Eu estou sendo arrastado, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Olha aqui o versículo 4: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras, são poderosos. Então, até aqui, são dois exemplos só para a gente ter uma visão da nossa batalha espiritual. Então, só vou terminar dando dois pontos que eu acho que sim, que a gente deve meditar. Não é bem uma resposta completa, mas a pergunta é: como o exército de Asa passou a ser o exército de Deus? Como que ele podia falar assim: Deus, nós estamos aqui no teu nome? Porque se nós estivermos enfrentando batalhas no nome de Deus, mas de verdade, então Deus vai fazer, Mas a grande pergunta, mas como que eu sei? Como que eu posso saber se aquilo que eu estou construindo ou aquilo que eu estou defendendo é realmente a obra de Deus? Porque se for uma coisa minha, Deus vai falar assim, ó, ele vai falar com o inimigo, só até aquele ponto, mas pode ir, como ele fez com Jó, pode ir, vencê-lo. Deus permitiu que os outros países dominassem Israel, ele permitiu que eles tivessem vitória. Por que ele fazia isso? Porque o reino que eles estavam edificando não era o reino de Deus. Então, duas coisas para a gente considerar. E isso eu não, nem estou falando sobre a preparação de quebrar os altares, isso aí é pré-requisito. Mas duas coisas para a gente pensar assim: eu posso dizer que estou indo contra o inimigo no nome de Deus? Então, a primeira, aquilo que eu falei: se você tiver que confiar em Deus e você não tem recursos naturais, se você está enfrentando uma situação com sua própria força, você não pode dizer: Deus, eu estou indo no teu nome. Eu vou no nome de Deus quando fica muito claro que eu não tenho recursos pessoais para enfrentar isso, está além dos meus recursos. Se for isso aí, nenhuma batalha, você pode estudar a Bíblia inteira, não tem um exemplo quando era Deus mesmo que estava mostrando o poder dele. Em nenhum momento o povo dele tinha paridade com o inimigo, nenhum momento, sempre estavam em desvantagem, sempre eram os mais fracos, sempre eram aqueles que não tinham condições de vencer. Então, para ele falar naquela oração: nós confiamos em ti, a confiança é realmente o único momento que você tem que confiar mesmo, é quando você não tem recurso. Se você tem recurso, você fala assim: eu vou ali, né, estou pedindo ajuda de Deus, estou confiando em Deus. É uma confiança. Eu acho que em todos os momentos, eu dei aquele exemplo da prova, acho que é um bom exemplo de que você deve confiar, deve buscar a Deus. Deus, eu quero fazer a tua vontade, se é para passar nessa prova, se é para ser promovido, se é para, sei lá, entrar nesse emprego, seja o que for. Eu acho que devemos confiar em Deus. Mas o momento da vitória tremenda é quando você não tem recursos. E não é você, como eu falei, não é você que cria isso. Deus nos coloca em situações, pode deixar isso por conta de Deus. Você não precisa ficar assim: Deus, me coloque num apuro. Isso não precisa pedir. Né? Deus, ele se encarrega, ele sabe o momento, essas situações são ele que cria. Mas quando você percebe assim: olha, não fui eu não fui cutucando a onça, né, o Zerá lá, eu não fui, Asa não foi assim, né, vem que eu sou forte, Asa não provocou, não, né, não foi ele que fez, mas veio contra ele. Então, quando você está numa situação, não foi você que criou, não, você não tem o recurso, é hora de confiar em Deus. E a segunda coisa, então a primeira assim, confiar em Deus, e a segunda é essa pergunta que eu fiz: o que eu estou fazendo é minha obra ou é a obra de Deus? O que eu estou defendendo é a minha reputação ou é alguma coisa que é do interesse de Deus? Deus quer chegar, Ele quer chegar ao ponto onde, se uma pessoa ou um inimigo, um ataque via contra nós, vai ser um ataque contra ele. Deus quer isso, não é a gente que quer. Deus quer se identificar tanto conosco que quando alguém nos ataca, realmente vai ser um ataque contra Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que abrir mão dos meus reinos, da minha reputação. Eu tenho que saber que o que eu estou defendendo não é uma coisa de interesse particular. É difícil, essa parte da pergunta que é muito difícil responder, porque tanto individualmente como falando em igreja, na obra de Deus, é difícil perceber isso, é difícil discernir. Claro que meu ministério, eu estou no campo missionário, o que eu estou defendendo é a causa de Deus. Não, não é tão automático assim não. Toda a história da Bíblia, na mesma hora que eles eram reino de Deus, daí a pouco estavam buscando interesses próprios, eles não eram reino de Deus mais. E Deus deixava ser derrotado, e Deus falava assim, meu exército não, são povo meu sim, são povo, eu vou continuar acompanhando, mas pode, mas e o nome de Deus não vai ficar envergonhado? E Deus fala assim, meu nome vai ser glorificado, mas por um povo que se identifica comigo, que está buscando o meu interesse. Deus não vai assinar embaixo dos nossos projetos. Ou a gente descobre onde Deus está fazendo um projeto, né, aqueles livros que eu vivo recomendando, né, Experiências com Deus, né, na quinta-feira com os homens, nós estamos estudando a missão com Deus. Esse autor, ele repete a exaustão, até cansa, né, de tanto que ele fala isso, né? Não é para você pedir a Deus para apoiar o seu projeto. Você tem que descobrir onde Deus está agindo e você se una a Ele. Você entra no projeto dEle, Deus não vai entrar no seu. E a igreja hoje é uma grande movimentação, tanto na igreja como individualmente, todo mundo está fazendo, Deus me abençoa, abençoa o meu projeto, abençoa o meu sonho, abençoa o meu futuro, abençoa a minha reputação, vigia, guarda, me proteja, tem gente me atacando, é o meu projeto. Mas almas estão sendo salvas, é povo de Deus, mas não é reino de Deus ainda, porque nós estamos ainda edificando muita coisa nossa. Então essas são as duas coisas que eu tenho pensado. Como que o exército de Deus vai se tornar, como o exército do povo de Deus vai se tornar um exército de Deus, que Deus vai honrar, que Deus vai dar vitória? Tem que ter essas duas coisas. Senhor, confirma aquilo que é do Senhor. Nós estamos estudando, estamos querendo entender. Olhamos essa história do rei Asa, coisa maravilhosa, mas não é só para a gente ficar maravilhado, olha como Deus venceu 1 milhão de homens, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Senhor, mas se isso não acontecer na nossa vida, que adianta? Se isso não acontece na nossa geração, que adianta a gente ficar admirando e falando da história passada? Nós temos que saber o que o Senhor quis nos mostrar, como isso pode acontecer hoje, como o nome do Senhor pode ser glorificado. Senhor, ajuda-nos, cada um, Senhor, nós pedimos, continua falando conosco durante toda a semana, em nome de Jesus, amém.